presidente João Alberto Souza. Já falei ontem, sei que está marcado hoje, 17, para votarmos, como é dito na imprensa, o caso Aécio Neves. Já falei ontem, não vou repetir hoje, só deixo claro que entendo correta a decisão do ministro Alexandre Moraes, que já aprovamos uma PEC que não permite, nesse caso, voto secreto, e votarei da mesma forma que sempre votei pelo caso de Alcídio, Demóstenes, enfim, próprio presidente Collor, votei na época também. E como defendo o afastamento do presidente Temer, votarei também pelo afastamento para o devido processo legal. Isso não é um julgamento, é porque se instale o processo e se faça o julgamento. Então, que não fique nenhuma dúvida, e pelo que me falava agora a senadora Namélia, essa é a posição dos três senadores do Rio Grande do Sul. Não é nem um julgamento, é simplesmente estamos votando para que o processo legal aconteça. Queria cumprimentar os radiologistas, senhor presidente, e os dentistas do nosso país. Hoje de manhã tive uma audiência pública de um projeto que trata desse tema, projeto que apresentei ainda em 2008. O relator fez um substitutivo. E os radiologistas, os dentistas, não estavam se entendendo sobre o tema, né? Cada um mantinha a sua posição. Fizemos uma bela audiência pública hoje pela manhã. Conversei com a deputada Carmen Zanotto, que é relatora desse projeto lá na Câmara, e percebi, por isso cumprimento a ambos, tanto os radiologistas como os dentistas, que há uma grande intenção de fazer mudanças naquele projeto que está na Câmara, que atenda ambos. E como disse lá uma dentista que é sindicalista, nenhum direito a menos, para ambos os lados. Achei muito interessante a defesa que ambos fizeram, mas ambos dispostos a construir uma saída na linha da conciliação. Eu vou conversar com a deputada Carmen, claro que ela é relatora na Câmara, ela que dará o parecer final, e o projeto voltará então para o Senado, já que ele foi do Senado para a Câmara. Então fica aqui meus cumprimentos tanto aos dentistas como também aos radiologistas. E os outros profissionais que lá estiveram também, o setor ligado a veterinários, né, que também fizeram solicitações que eu entendo que dá para ser atendido. Quero também dizer, senhor presidente, que estou acompanhando com muito carinho, com muito respeito, a questão Uber e taxista. PLC 28. Nesse caso, havíamos conversado com as lideranças e para que fosse ouvida também a CDH. Mas com o andar da carruagem, tanto os taxistas como os líderes da área do Uber chegaram ao entendimento que não precisaria ouvir a CDH e que talvez se faça aqui no Senado, votando a matéria, no plenário, um caminho que atenda, se não atender as partes, como nós falamos, com eles lá, me lembro aqui de Ulisses Guimarães, do seu partido, ele dizia, olha, senhores senadores, não houve entendimento, vamos ao voto. Eu ainda vou torcer para que haja um entendimento antes da votação final, mas a audiência pública de quinta-feira, então, não mais acontecerá e também a CDH não precisará ser ouvida, já que tanto os líderes ligados ao setor Uber, como também ligado a taxista, entendem que o melhor mesmo é votar a matéria. Então, vamos votar, aí o presidente que vai dizer qual é a data que vai ser feito. Quero também, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para dizer que fizemos ontem uma audiência pública que acabou discutindo a questão do trabalho escravo. E anunciamos, então, que eu e os senadores Paulo Rocha, Regina Souza, Lisberg Farias, apresentamos um decreto legislativo para assustar a portaria 1129, que trata desse tema do trabalho escravo, e tem uma razão, não é que a gente não quer construir uma alternativa, é porque aqui há um projeto de lei, que eu sou relator, o projeto é oriundo da PEC, que trata do trabalho escravo, proposta de emenda constitucional, o senador Romero Jucá, o relator, depois com a vinda do Kailash, que é um prêmio Nobel indiano, ele veio ao Brasil, articulou, conversou com o presidente da casa e acabaram passando para a minha relatoria. Achamos que podemos construir em cima dessa relatoria um caminho que seja um instrumento de combate ao trabalho escravo. Hoje o Brasil, pela sua legislação, ele é uma referência mundial. Por isso que inúmeras entidades se manifestaram, senhor presidente, contra esse decreto. A OAB de São Paulo, por exemplo, se manifestou da seguinte forma: a Comissão para a Erradicação do Trabalho Escravo, da Ordem de Advogados do Estado de São Paulo, vem manifestar por meio dessa o seu entendimento sobre a mais recente norma sobre a Política Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Na data de 13 de outubro de 2017, foi publicado pelo Ministério do Trabalho a portaria que eu aqui me referi. Segundo eles, a portaria, na verdade, desfigura a própria proposta chamada PEC do Trabalho Escravo, que foi uma ampla negociação que essa casa fez. Então, eles estão já suscitando que seja revogada essa portaria, e que a gente, então, se debruce sobre o projeto que eu estou relatando, que busca uma saída técnica, jurídica, e, claro, vai proibir o trabalho escravo. Quero ainda, senhor presidente, nos últimos dois minutos que tenho, não poderia deixar de passar, de falar sobre isso, senhor presidente. Recentemente, quando um atirador, um criminoso, assassino, matou 50 pessoas que assistiam um show nos Estados Unidos, eu vim à tribuna e deixei toda a minha solidariedade ao povo dos Estados Unidos. Hoje eu venho, da mesma forma, deixar a minha solidariedade ao povo da Somália. Por que, senhor presidente? Um caminhão-bomba acabou matando 300 pessoas. Registro aqui meu sentimento de solidariedade à população da Somália, que sofreu o seu pior atentado de todos os tempos, sábado, dia 14 de outubro. Falo em 300 mortos e 350 pessoas feridas. Dois veículos bomba explodiram com pouco tempo de diferença no centro da capital, deixando dezenas de cadáveres carbonizados, edifícios destruídos, hospitais lotados de feridos. Eu vi crianças esfaceladas pela imprensa, né? Foi uma crueldade, algo desumano, e eu pergunto a todos, até onde vamos com isso? Por que tanta crueldade? Um dos relatos diz o seguinte: é muito difícil se obter um número preciso, porque os cadáveres foram levados a diferentes hospitais e alguns foram retirados diretamente por seus parentes para serem enterrados, disse um porta-voz policial da agência France Press. Muitos morreram calcinados dentro de seus veículos particulares e ônibus quando atravessavam aquela área. Outros foram esmagados. No domingo, centenas de habitantes da capital foram às ruas da cidade e uma marcha convocando a todos a lutar, a se mobilizar contra a violência. Muitos manifestantes que entoaram lemas contra a violência estavam com tranças vermelhas e brancas no cabelo, num sinal de luto pelos falecidos. Peço respeitosamente a Vossa Excelência, como fizemos recentemente, quanto do assassinato também em massa, quanto da mortandade em Las Vegas, Estados Unidos, quando foram assassinados mais de 50 pessoas. Naquela oportunidade, senhor presidente, eu solicitei esse plenário e o plenário fez um minuto de silêncio aos mortos nos Estados Unidos. Repito o gesto, sei que teria o apoio de Vossa Excelência, naquele meu um minuto que está ali, que a gente de pés ficasse um minuto de silêncio contra a violência e dando a nossa solidariedade ao povo da Somália. Vossa Excelência concordar, eu peço que de pé, nesse meu um minuto, a gente faça um minuto de silêncio contra o terrorismo, contra a violência, em homenagem aos familiares e àqueles que lutam pelos direitos humanos, pela liberdade.